Nós estamos vivenciando como igreja uma série de mensagens falando sobre a Bíblia e alguns temas. E o que a Bíblia tem a dizer a respeito desses temas e das temáticas que nós temos conversado e apresentado. Quero te encorajar, antes de continuarmos, a baixar o boletim. Se você entra no aplicativo da IBB, você tem acesso tanto por esse QR Code ao boletim da nossa semana. Lá tem roteiro de pequeno grupo, tem informações, tem coisas que podem abençoar a sua vida, onde a nossa igreja está envolvida, os movimentos, aquilo que nós temos vivido como igreja. E você também pode baixar o esboço dessa palavra e acompanhar aí. Eu quero te encorajar a anotar. Lá na juventude, nos jovens, gosto bastante de falar para anotar mesmo. Isso ajuda no processo de internalização de princípios, de memorização. Faz muito bem para a nossa caminhada. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre corrupção. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Bíblia tem muito a dizer a respeito de como nós devemos viver. E quando nós pensamos em corrupção, nós estamos falando sobre a dinâmica de um coração caído, que agora é corrupto, que agora ele foi e tem um preço de nada, e a gente coloca a preço de nada, e a gente negocia, a gente conversa, a gente se relaciona, e a gente usa de meios para se aproveitar, ou em benefício próprio, ou em benefício de alguém, de circunstâncias, de relacionamentos, e isso é corrupção. Não só, a gente não vai falar não só lá na política, mas nós vamos conversar sobre a corrupção do nosso coração. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos aqui que vão nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica da corrupção e como enfrentar. A gente vai dividir o nosso tempo aqui em quatro pontos, por assim dizer. Mas o que é a corrupção? Como a corrupção acontece? Quais as consequências da corrupção? E como evitar a corrupção. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Vai ser projetado aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia também. As Escrituras dizem assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, aqui, se você puder acompanhar comigo no versículo 4, no final do versículo 4, ele vai dizer que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para nos tornarmos participantes da natureza divina e então fugíssemos da corrupção que há no mundo. A corrupção está no mundo, e aqui esse texto vai dizer que ela é gerada, causada pela cobiça, desde a queda, em Gênesis capítulo 3. Ali em Gênesis capítulo 3, o nosso coração se torna corrupto. A queda nos transforma em seres corruptos, e agora corruptíveis, passíveis de serem corrompidos por conta da cobiça. Então a corrupção, o que é a corrupção? Pecado. Ela é gerada pela cobiça de um coração ganancioso, de um coração desejoso, e que nós estávamos cantando agora, desejoso em satisfazer as suas próprias vontades, independente do meio a ser utilizado, independente da maneira a ser utilizada, e como eu vou alcançar isso, não tem problema nenhum. Corrupção. Então a corrupção, ela nasce da cobiça de um coração querendo algo, de um coração desejando algo ou alguém, ou uma ferramenta, ou uma promoção, ou algo para si próprio, ou em benefício de outrem, de meios ilegais. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso, mas essa cobiça do nosso coração desde a queda. Então a corrupção, ela é pecado. E a gente vai ver a partir de agora, e eu vou tentar ser bem prático, a gente vai caminhar por alguns textos bíblicos, olhando inclusive para esse texto de 2 Pedro, de que maneira nós podemos identificar a corrupção talvez na nossa vida, porque é muito fácil, né? Hoje nós vivemos na era da internet e tudo fica mais exposto. Então é muito fácil identificar a corrupção em N lugares diferentes, principalmente em lugares de mais evidência, de mais exposição, mas muitas vezes o nosso desafio é identificar a corrupção do nosso coração. É identificar a corrupção das nossas ações, de menores a maiores, onde nós temos entregado o nosso coração a essa cobiça. Onde nós temos entregado o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos relacionamentos a essa cobiça, que é pecado, que gera uma corrupção, que é pecado. Então nós vamos caminhar e vamos ser bem práticos, pensando como acontece a corrupção. Então a corrupção, o que é? Pecado. Ela é gerada por essa cobiça, por esse desejo. E o texto está dizendo que ela está no mundo. Ela está nesse mundo que hoje é carne. A palavra, se a gente pensar em carne, quando a gente vai para o original, é sarx, é essa carne de animal, de desejo. É um desejo do coração, nós somos feitos assim, é essa carne. Então a corrupção está no mundo, está nessa carne, está nesse desejo. Como que ela acontece? Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai pensar assim, ela acontece na sociedade, ela acontece muitas vezes nas relações comerciais, também acontece na política. Quando nós olhamos para a Bíblia, Êxodo capítulo 23 vai ser projetado, a gente vai caminhar para uma série de textos agora, eu quero que você acompanhe comigo aqui, mas Êxodo capítulo 23, versículo 8, se os meninos puderem projetar, vai dizer, não aceite o suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Provérbios 17, 23 vai dizer, o ímpio aceita as escondidas, o suborno para desviar o curso da justiça. O suborno é um tipo de corrupção. É quando eu tento fazer uma troca de valores remunerada de alguma maneira. Eu estou subornando o outro para satisfazer um desejo meu ou para alcançar algo que eu quero. O suborno é pecado. Quando eu faço algo para minha esposa, sabendo que ela não quer fazer, só para alcançar algo que eu quero, e eu dou um presente para ela para ter o que eu quero, não é suborno? É mais aceitável, né? Mas deixa de ser um suborno? A intenção do meu coração nem é agradá-la. É agradar a mim mesmo, que ela pode me retribuir com o presente que eu dei para ela. Suborno. Pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, propina também é pecado e um tipo de corrupção. Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13... vai ser projetado também, diz, alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Propina, é um valor à parte, pago para receber algo, um benefício, alguma dinâmica no relacionamento, no comércio, onde, naquela relação, propina. Propina. Eu me lembro que na faculdade, eu fiz faculdade de Direito antes de fazer Teologia. E eu me tornei amigo da minha orientadora do TCC. E fazia Direito, né? Crente, filho de pastor, neto de pastor. E fazia Direito e estava lá. E eu lembro que a minha orientadora não estaria presente na data para fazer aquela assinatura do meu TCC. E a gente começou a tentar pensar em um jeito dela poder assinar sem ela estar presente. Corrupção. Mas nenhum ia ter problema, era eu que ia assinar ou alguém que ia assinar, e ela estava deixando, mas não era a assinatura dela. Ela não estava ali. Corrupção. Nas nossas relações, muitas vezes, a corrupção está mascarada de boas ações e boas intenções. E a gente continua olhando para as Escrituras, nas relações comerciais, empresariais, a gente também tem a palavra de Deus nos ensinando a respeito disso. Quando nós pensamos em preços injustos, Miqueias capítulo 6, versículo 11, diz assim, poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Não há pureza em uma balança desonesta. Eu supervalorizo um produto, eu supervalorizo algo, sabendo do defeito talvez que ele tem na hora de vender, porque eu quero maquiar aquele carro. Eu não quero que a pessoa veja os defeitos, porque eu quero vender por um preço maior. Afinal de contas, eu preciso ter o meu dinheiro também. E aí eu não conto todos os defeitos do carro, deixa que ela descubra mais para frente, quando vai ser tarde já. A Bíblia também fala sobre dois pesos e duas medidas. Ainda no preço injusto, Provérbios capítulo 11, os meninos vão projetar também. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Deuteronômio capítulo 25, versículo 13, vai dizer: não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e um outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. O texto continua: tenham os pesos e as medidas exatas e honestas, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Como têm sido as nossas relações empresariais? De que maneira nós temos lidado com dinâmicas que talvez, em dada medida, nos causem prejuízo? Porque viver honestamente, e o texto está dizendo para nós, Deus detesta quem vive dessa maneira. A corrupção acontece, e via de regra, quando nos prejudica, e nós não queremos ser prejudicados. Então damos um jeito para que aquilo não gere um prejuízo para nós. Corrupção. A Bíblia também fala sobre a corrupção na política. Deuteronômio capítulo 16, não pervertam a justiça e nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham a vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Quando nós pensamos em leis injustas, Salmo, versículo 80, capítulo 82, versículo 2, até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Quando nós pensamos em políticos injustos, pessoas que estão ocupando cargos de autoridade, estão usando daquilo em benefício próprio, dando luz à cobiça do coração. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Veja, a Bíblia, ela está repleta de valores e princípios que nos ajudam, que nos instruem a viver uma vida justa, verdadeira, reta, honesta, nas mais diversas áreas. Quando nós olhamos para governos e dinâmicas de corrupção em grande escala, nós corremos o risco, e se nossos olhos estão apenas nisso, nós corremos o risco de não olhar mais para o nosso coração, identificar a corrupção do nosso coração. Quando eu paro em uma vaga que não é minha por lei, mesmo que eu esteja com pressa, mesmo que eu só vá rapidinho ali na farmácia, a vaga é para idoso, eu não sou um idoso. Se eu paro naquela vaga, eu estou externalizando a corrupção do meu coração, usando de algo que não é para mim, em benefício próprio, por justificativas particulares. Percebe como muitas vezes essa corrupção do nosso coração, gerada pela cobiça, como Pedro vai dizer no capítulo 1, a gente está dando luz a esse pecado sem perceber. Por isso é importante olharmos para a nossa vida e avaliarmos em que pé estamos com relação à verdade em nós. Quais as consequências da corrupção? Esse texto, segundo Pedro mesmo, ele traz para nós que a corrupção, ela nos torna escravos. Um pouco mais para frente, se você puder olhar para a sua Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2 agora, o versículo 19, ele diz assim: prometendo-lhes a liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. A corrupção, independente da escala, muito ou pouco, nos torna escravos. Nós nos tornamos escravos dessa cobiça. Nós nos tornamos escravos desse desejo de sermos saciados a qualquer custo. Uma vida de escravidão. Escravidão também porque nos afastamos de quem Deus é. E agora, dominados pelos desejos, isso não tem mais limite. Aquilo que antes era abominável, aquilo que antes era algo indigesto para mim, era algo que eu não concebia, concessão a concessão, pouquinho a pouquinho, agora aquilo faz parte de quem eu sou, ou das minhas ações, eu já não consigo separar mais. Em todo momento eu estou tentando tirar proveito. Corrupção, uma vida de escravidão. Mas não só isso, essa vida corrupta e essa vida entrega, essa cobiça, nos torna cegos, a gente já não consegue ver mais com nitidez. O texto que nós lemos, no versículo 9, 2 Pedro 1, versículo 9, vai dizer: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. E aqui Pedro está dizendo sobre alguém que foi batizado. Essa expressão aqui, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados, é analisado como um termo batismal, está se referindo a um batismo. A pessoa conheceu a Deus, se entregou, desceu às águas, mas agora ela está cega, porque agora ela se deu à corrupção, independente do quanto e de onde. Uma vida cega. Êxodo capítulo 23, versículo 8. Não aceite o suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. O suborno cega e prejudica a causa do justo. Se antes eu via com clareza, se antes eu tomava as minhas decisões com discernimento, agora, por conta da corrupção do meu coração, já não há tanto discernimento assim. E as decisões já não são tão mais sábias assim, porque eu não consigo ver mais a realidade. Eu não consigo interpretar mais a realidade com clareza, porque eu estou cego. Deuteronômio capítulo 16, versículo 19 e 20. Nós já lemos hoje: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham a vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A vida corrupta é uma vida que nos torna cegos. Eu já não vejo o problema em parar na vaga de estacionamento, contanto que seja rapidinho. Eu já não vejo o problema em fazer algo, contanto que não fira ninguém. Não estou fazendo mal para ninguém. Ninguém está sendo lesado ou prejudicado. Você está ofendendo a Deus quando você peca. Você está transgredindo a lei de Deus, como João vai dizer. Pecado, corrupção. E essa vida é uma vida sem santidade. E essa vida sem santidade é uma vida que não se aproxima de Deus. Nós já lemos Miqueias, capítulo 6, versículo 11. Ele diz assim: poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Não poderia, não poderia. Uma vida dada à corrupção é uma vida sem santidade. Mesmo que não fira ninguém, mesmo que não ofenda ninguém, mesmo que não prejudique a ninguém, uma vida dada à corrupção é uma vida sem santidade. E como a palavra mesmo vai dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós estamos cegos, escravos dos nossos desejos, escravos dessa cobiça, escravos e agora já não mais emanando, já não mais transbordando Cristo nas nossas relações. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu seja intencional, eu quero transbordar Jesus, mas eu preciso abrir essa caixinha aqui do meu coração e tratar a corrupção do meu coração. Tratar a corrupção do meu coração. Mesmo que ela esteja disfarçada de um bom presente para minha esposa. Mas se o desejo não é dar o presente, agradá-la e glorificar a Deus com isso, mas é algo para mim mesmo, corrupção. Então nós vemos e caminhamos agora para a dinâmica de como nós podemos evitar isso. Como viver longe da corrupção. Como viver longe de ações e comportamentos que não agradam ao coração de Deus nas nossas relações, relações interpessoais, relações comerciais, empresariais, relações como cidadão. Como nós podemos evitar a corrupção? Wayne Grudem vai dizer: sem a influência cristã, os governos e sociedades não têm sua bússola moral definida. O que ele está dizendo com isso? E falando sobre em específico, um livro que ele tem sobre política, mas ele está dizendo assim, todas as vezes que nós, como pessoas que conhecem a Cristo, somos omissos, ou nos misturamos, somos aquele sal sem sabor, nos misturamos com a corrupção que há no mundo, o mundo vai perdendo a sua bússola moral. Ele vai dizer que já não há mais uma ética, já não há mais uma moral, já, agora qualquer pensamento e ideologia própria serve como bússola para guiar um povo, para guiar uma empresa, para guiar uma sociedade. Então ele está dizendo, nós devemos evitar a corrupção, porque nós somos, ou deveríamos ser, os luzeiros, os faróis, aqueles que vão guiar o mundo em direção a Deus, em direção a Cristo. Mas quando nós nos omitimos, o mundo vai perdendo essa bússola. Deus não é corrupto, não se esqueça disso. Deus não é corrupto. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Deus é um Deus que não é corrupto. Não adianta você orar muito com a intenção só de que Ele te abençoe, se a intenção do seu coração não é deleitar-se no Senhor. Muitas vezes nós queremos caminhar na nossa relação com Deus de uma maneira corrupta, como se Deus fosse alguém pronto e simplesmente com uma caixa de bênçãos lá, e tem um monte de separando lá, né? Bênção para a família, bênção para o negócio aqui. Se você fizer assim, 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 assado, eu vou te dar essa bênção aqui. Você, eu, já caminhamos tempo suficiente para perceber que muitas vezes coisas ruins acontecem com boas pessoas. Porque a dinâmica com Cristo e a dinâmica da relação com o Senhor não é uma relação de meritocracia. Você não fez nada para merecer a salvação. Nem que quisesse, poderia. E a gente acha muitas vezes que nós, se caminharmos de uma determinada maneira, Deus precisa nos abençoar. Eu não estou dizendo que nós não caminharemos, mas quando a intenção do meu coração é dobrar o braço de Deus para me abençoar, eu estou tentando agir de uma maneira corrupta com o Senhor. Então nós precisamos viver essa vida agora, como o texto de 2 Pedro vai dizer, acrescentando a nossa fé. E ele elenca diversas coisas, virtude, conhecimento, domínio próprio. Acrescente a sua fé. Acrescente a sua fé. Exercite a sua fé. Para que você não viva a corrupção, exercite a sua fé. Acrescente a sua fé, virtude, conhecimento. Acrescente a sua fé, amor, perseverança, piedade. Acrescente a sua fé. Exercite a sua fé. Nessa dinâmica de um relacionamento com o Senhor, para que você não viva uma vida corrupta, exercite a sua fé. Busque a santidade. Busque ao Senhor. Nós cantamos, nada mais me satisfaz. Se Deus já nos deu, o texto está dizendo, versículo 3, do capítulo 1 de 2 Pedro, seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Está aqui, está escrito. E por meio do seu pleno conhecimento, daquele que nos chamou, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que pudéssemos participar da sua natureza. E então, ele diz, fugir da corrupção que há no mundo. Eu não consigo fugir da corrupção se eu não estiver com Cristo. Porque caso eu não esteja com Cristo, a corrupção faz parte de quem eu sou. Da minha natureza caída. Da minha carne. Ela está no mundo. Como fugir da corrupção? Caminhando com Cristo. Acrescentando a sua fé. Exercitando a sua fé. Vivendo, acrescentando virtude, conhecimento, domínio próprio. Quando a tentação chegar de um benefício próprio, em detrimento de outra, independente de como for, eu vou dizer, não quero. Não, mas você vai ser prejudicado. Não quero. Eu lembro de uma história, eu tinha por volta de 15, 16 anos, morava no interior do Mato Grosso do Sul, e erradamente eu já pilotava moto. E eu lembro de conversas com meu pai dizia, Mateus, andando certo você está errado. Então cuidado, enfim, né? E, obviamente, um dia eu estava voltando de uma reunião de oração de madrugada com um amigo. Fui deixar o amigo em casa e eu olhei assim, a rua está aqui e a contramão está aqui, mas a casa dele fica mais perto da contramão. Então, o que eu vou fazer? Contramão, a polícia estava ali, me parou. Nós fomos para a delegacia, liguei para o meu pai de madrugada, falei, pai, você pode me buscar? Ele falou, onde você está? Na delegacia. Aí tomei uma bronca, ele foi lá, me buscou. Nós tínhamos depois uma audiência com a delegada e com o promotor, mas eu não me esqueço dessa cena. Estávamos eu e meu pai, a delegada estava ali, nós estávamos conversando, e ela falou, eu vou lavrar um termo aqui, para depois você levar esse termo lá na audiência, na promotoria, que vai ter outras pessoas lá, pais com filhos menores de idade e tal, tudo bem. Ah, e ela começou, seu nome, tarará, tarará. O senhor sabia que seu filho estava de moto? E ela estava assim, né? Digitando aqui assim. O senhor sabia que seu filho estava de moto? Meu pai sabia dela. O senhor sabia? Sabia. Mas acho que é melhor o senhor falar que não sabia. Aí ela voltou a digitar assim. O senhor sabia mesmo? Sabia. Mas o senhor sabe que se o senhor falar que sabia, você vai ter que ir lá também. Daí eu sei. E aí meu pai... O senhor é pastor? O pai falou, sou. Mas o senhor sabia, então? Sabia. Então eu vou pôr que o senhor sabia. A gente ficou nessa um tempão, assim. Né? Na minha memória, e ela digitou, terminou. Então o senhor vai ter que ir na audiência, meu pai, tudo bem. Porque eu vou pagar as consequências da escolha que eu fiz. E aí, uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. E meu pai podia falar que não sabia, não. Realmente eu não sabia. Corrupção. 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 Tem uma outra memória dessa mesma história, que quando os policiais viram o meu pai e o amigo do meu pai chegando, eles disseram, ah, se eu soubesse que era filho, eu tinha liberado. Que o outro cara era um cara mais conhecido da cidade, liderava campeonato de pesca e tal, enfim. Se eu soubesse que era o teu filho, o Robertinho, eu tinha liberado os meninos. Não é corrupção? Porque se ele sabia, então, quem era o meu pai ou quem era o pai do meu amigo, ele não tinha levado a gente, não tinha feito nada. Corrupção. Corrupção. A influência de alguém influenciando ou determinando o curso da justiça. Passaram-se uns tempos, eu e meu pai fomos lá, tomamos uma bronca do promotor, e eu, então, só depois de tirar a minha habilitação, dirigi moto. Mas percebe como muitas vezes... As nossas relações, elas estão recheadas de corrupção. Porque é sutil. É sutil. É sutil. Começa hoje essa dinâmica na nossa vida de viver em santidade. Simon, ele tem uma citação que ele vai dizer, a vida eterna, vai ser projetada aqui também, a vida eterna não é um ideal que se torna realidade quando deixamos este mundo. Pelo contrário, temos a vida eterna no exercício diário de viver para Deus e para o nosso próximo. Ao obedecer à vontade de Deus em nossa vida, praticamos a piedade e somos possuidores da vida eterna. Começa hoje a vida eterna. Quando nós decidimos viver em santidade, quando nós decidimos fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, como Pedro vai dizer. Quando nós decidimos caminhar honestamente, quando nós decidimos não colocar um preço injusto e um produto que nós sabemos que não vale aquilo porque nós queremos lucrar algo. Começa hoje, quando nós não paramos mais o carro na vaga do estacionamento, que não é nossa, por lei. Começa hoje. A luta contra a corrupção começa em nós e começa no nosso coração. Começa nas nossas relações, começa no meu casamento, começa na criação do meu filho. Começa agora com as pessoas com quem eu trabalho. Começa agora, não mais burlando o ponto do trabalho. Eu bato o ponto e vou tomar um café. E lá eu fico 2 horas e meia. Corrupção. Eu estou em benefício próprio usando o horário do meu trabalho para tomar um café. Corrupção. Corrupção. Quando eu uso o dinheiro da minha empresa em benefício próprio, sem que a empresa saiba disso, mas eu não estou ferindo ninguém, tem tanto também, né? O pessoal tem tanto dinheiro aí, um pouquinho para mim aqui. Corrupção. Nós nos afastamos de quem Deus é. E se nós fizéssemos um caminho voltando pelo texto de 2 Pedro, nós não participamos então da natureza divina. Nós não temos desfrutado das promessas de Deus. Nós não temos desfrutado daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não cremos que Deus, no seu divino poder, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Se nós demos vazão à nossa cobiça, nós não cremos que Ele já nos deu o que precisamos. Nós precisamos começar hoje esse caminho de viver uma vida reta e justa, em santidade. Em santidade. Amém?